Muito bom dia. Vamos continuar com uma outra edição, esta com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Portimão, por requerimento do PSD. Sr. Presidente, está-nos a ouvir?
Eu estou a ouvir, mas não estou a ver. Ah, agora sim, agora sim. Já estou a ver.
Muito bem.
Não sei se me estão a ver. Ah, eu é que não estou visível. Pronto, agora sim. Agora penso que me estão a ver e eu também estou a ver.
Muito gosto em vê-la e ouvi-la. Desejo-lhe naturalmente um bom ano. E vamos então dar início a esta audição, sendo que em primeiro lugar é apresentado o requerimento pelo grupo parlamentar que requereu, neste caso concreto o PSD, que tem 3 minutos para o fazer. Depois a Sra. Presidente terá 8 a 10 minutos para fazer uma apresentação inicial, uma intervenção inicial sobre o tema que está em discussão, obviamente. Passaremos de seguida a uma ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, sendo que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar questões que muito bem entenda, e depois a Sra. Presidente terá, no final, uma ronda final, portanto, de resposta às questões que possam ser levantadas, num período de tempo entre 10 a 15 minutos. Portanto, é assim que está determinado, é esta a grelha de tempos que está elaborada, e por isso, sem mais delongas, passaremos então à apresentação do requerimento pela parte do Sr. Deputado Cristóvão Norte, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Portimão, a qual desejo um bom ano e a continuação de um bom mandato. A razão pela qual o Partido Social Democrata solicitou a audição foi porque, tendo sido ouvidas outras entidades, faz todo sentido colocar as questões mais controversas à Câmara Municipal, que obviamente tem um papel determinante em todo este processo. E era isso que eu faria, assinalando 2, 3 aspectos que creio que merecem esclarecimento. O primeiro é o facto de estar a ser discutido no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé a validade da DIA. Já ouvimos na audição anterior quais são as razões que impõem dilucidar a respeito dessa matéria e sabemos que o município de Portimão é parte contrainteressada nesse processo. Obviamente não é ilegal que a Câmara de Portimão aprove o PIP e fê-lo, mas eu creio, e essa é a questão que merece aqui a avaliação, se não seria de bom senso não o fazer, na medida em que há indícios, creio eu, e creio que a senhora Presidente da Câmara os conhecerá, de que poderemos estar face a um ato nulo, que arrastará por consequência todos os atos que lhe estão ligados. Ou seja, se a DIA for declarada nula, nulo será também o pedido de informação prévia. E se nulo for o pedido de informação prévia, pode até dar-se aso a questões de responsabilidade civil essa que poderiam impender também sobre o município. Portanto, a questão que nos foi colocada aqui antes, basicamente é, se não estão compatibilizados os mapas propostos com os do ICNF e isso, a prazo, acaba por se comunicar a todo este processo. Porque se os mapas forem os do ICNF e se for esse o resultado, então o desenvolvimento do projeto pode ter um significado e tem determinadas regras, e o futuro daquele território também, enquanto se o mapa proposto for o dos proponentes, então vamos ter um desenvolvimento completamente diferente, com regras ambientais menos exigentes e, eventualmente, segundo aquilo que nos foi transmitido, pondo em causa valores ambientais e paisagísticos do maior relevo, os quais gozam de proteção à luz da legislação nacional e da legislação europeia. Essa é a primeira questão que eu creio importante esclarecer. A outra questão que é importante e que, por acaso, não foi tratada na audição anterior é a questão da impermeabilização. Porquê? Porque é dito no projeto que não haverá impermeabilização. Mas no PIP, o promotor não apresenta qualquer plano de acessibilidade ao hotel, nem identifica as zonas de estacionamento. Ora, em princípio, estas operações urbanísticas implicam a impermeabilização do solo e, por isso, carecem de consulta prévia à entidade regional da RAN.
Queira terminar, Sr. Deputado, faz favor.
Vou terminar. Há uma informação prévia favorável, sem um parecer prévio da RAN, relativamente a infraestruturas várias de estacionamentos que são essenciais para a implementação do projeto. Portanto, podemos estar aqui perante uma ilegalidade. E era essa a questão que eu queria saber, porque aparentemente os serviços alertaram para isso, mas nas decisões camarárias essa questão não foi tida em conta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Portimão para uma intervenção no máximo 10 minutos. Faça favor, Sra. Presidente.
Ora, muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimente e que cumprimente naturalmente todos os senhores deputados aí presentes. E é com o maior gosto que estou aqui, embora sinceramente me custe compreender que...
Sr. Presidente, peço desculpa interromper, é possível ligar a câmara? Não a estamos a ver. A câmara, neste caso, a câmara de filmar, não a câmara municipal.
Já está. Peço desculpa, desligou-se, não sei como. Já está.
Mas continuamos sem ver.
Não. Agora sim. Penso que já me conseguem
agora sim.
Ver.
Muito bem, muito bem. Pronto. Com todo o gosto. Faça o favor.
Sim, senhor. Ora, muito bem. Então, como sabem, naturalmente, e começo logo por dizer isto, porque acho que é importante, nós vivemos num município e numa região que é praticamente dependente, eu diria na sua globalidade, do turismo. E o que nós pretendemos é, sobretudo, inovar, mas criando ofertas turísticas que não ponham em causa o ambiente e ofertas turísticas diversificadas. É isto, é esta a obrigação dos autarcas, é esta a nossa obrigação enquanto gestores do território, que é de facto garantir a qualidade da construção, a qualidade turística, mas naturalmente manter os elevados padrões ambientais que todos nós desejamos. Ora, este equilíbrio ambiental, na nossa perspectiva, não está posto em causa. E deixem-me começar logo por dizer o seguinte. Eu admiro muito, naturalmente, em primeiro lugar, que seja trazido aqui à colação a questão do Tribunal, porque o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé colocou todas as questões que entendeu à CCDR, à Comissão de Acompanhamento, e não levantou nenhuma questão. Portanto, encerrou, não deu mais nota do que de facto pretendia fazer ou queria fazer, portanto, deve ter sentido que de facto as respostas foram aquelas que eram necessárias e, portanto, relativamente ao Tribunal Administrativo e Fiscal, aquilo que eu sei é que foram dadas todas as respostas requeridas e não houve mais nenhuma resposta por parte do Tribunal. Mas estamos a falar de um espaço que tem 200 hectares e a proposta é de construção de um hotel rural com 12 camas e a recuperação de 9 casas de campo. Estas casas de campo não aumentam um metro quadrado que seja, um único metro quadrado de construção. Portanto, isso está garantido e tem que ser garantido. Portanto, são ruínas, aliás, naquele espaço há 18 ruínas de casas perfeitamente identificadas. Só pediram a reconstrução de 9, continuo a dizer, sem que haja o aumento de um único metro quadrado de construção. Portanto, são T0s, T1s e T2s, sobretudo T1s e T2s. De facto, com 200 hectares, aquilo que está permitido é a construção de 64 camas. Isto equivale a dizer que é uma cama por cada 3 campos de futebol. Portanto, imaginem, uma área de 3 campos de futebol é autorizada uma cama por cada 3 campos de futebol. Se isto é colocar em causa os padrões ambientais, a pegada ecológica, etc., então paremos a construção em todo o Algarve, eu diria em todas as áreas, obviamente. Bom, mas há aqui uma outra coisa que é preciso chamar a atenção e que eu Naturalmente espero e não acredito que o Sr. Deputado Cristóvão Norte desconheça esta questão, porque certamente que é uma pessoa informada e conhecerá. É que o proponente, no âmbito deste estudo prévio, obviamente, significa que antes do licenciamento do projeto ainda tem que apresentar à CCDR o chamado RECAP. E o chamado RECAP é um pedido de reconhecimento de conformidade ambiental do projeto de execução. E, portanto, têm que ser verificados todos os pressupostos do dia, verificar se todos estão cumpridos ou não, e só depois pode ser emitida a correspondente RECAP. Portanto, se de facto tem que voltar à CCDR, se de facto têm que ser verificados todos os pressupostos que são contidos na DIA, eu não percebo qual é a dúvida, sinceramente, de que a CCDR tem por obrigação, obviamente, ouvir todos os intervenientes. Aliás, deixem-me dizer até uma coisa, e relativamente a uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado, que é, de facto, a questão da impermeabilização e da falta de consulta prévia, não há, é que não há especialidades ainda. E, portanto, tudo isso tem que voltar à CCDR. E a CCDR, obviamente, de acordo com aquilo que são as orientações e de acordo com a lei vigente, naturalmente, salvaguardando todos os parâmetros ambientais, que eu não tenho qualquer dúvida de que o vai fazer, desde o ICNF, a APA, todos, a Câmara de Portimão está interessadíssima em que aquele lugar seja praticamente um santuário. Um santuário. E, portanto, não são 9 pequenas moradias que estão a ser reconstruídas e um pequeno hotel com 12 camas, hotel rural, que, de facto, vão fazer com que uma área de cerca de 200 hectares perca, de facto, essa condição de um autêntico santuário. Depois, relativamente à questão dos mapas, obviamente que toda a gente sabe que, e da compatibilização com o PDM, naturalmente que nós não tem que estar compatibilizado com o nosso PDM. A Quinta da Rocha integra a Rede Nacional de Áreas Classificadas. E, portanto, é-lhe aplicado o Plano Setorial da Rede Natura 2000, que é um instrumento de gestão territorial. Portanto, penso que, e sinceramente eu não percebo o porquê destas dúvidas todas, porque se há projeto que foi escrutinado, se há projeto que mereceu da parte de todas as entidades, até pela sensibilidade da própria Quinta da Rocha, que mereceu uma avaliação exemplar, foi de facto este projeto. E eu, sinceramente, sobre isto não tenho mais nada a dizer, de momento, naturalmente que estarei aqui para dar as respostas que os senhores deputados quiserem colocar, agora dentro desta matriz, porque de facto não tenho mais nada a dizer. É isto, o resto, naturalmente, o ICNF tem as suas responsabilidades, a CCDR as suas responsabilidades, e sei que vão ser ouvidos a seguir. Agora, da parte da Câmara de Portimão, foram cumpridos todos os requisitos. Estamos perfeitamente tranquilos de que fizemos aquilo que devíamos fazer e, naturalmente, aliás, até com esta questão do processo ter sido acompanhado pelo Ministério Público. E, portanto, se o Ministério Público entendesse que devia ter mandado parar o processo a meio ou no fim, ou devia ter impedido a aprovação, certamente ele o ia feito. Esta é a minha convicção. Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então iniciar a ronda de intervenções pela ordem representativa de cada um dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Portimão de uma forma especial, porque somos amigos, e ainda por cima porque é uma ex-deputada também, e felicitá-la pela forma como esclareceu aqui alguns pontos que eu acho que necessitavam de ser esclarecidos, sobretudo não tanto pelo aquilo que foi a intervenção da Ação Rocha, mas daquilo que foi a intervenção de alguns grupos parlamentares. E há um ponto que eu gostaria de sublinhar, é que, desde logo sobre a Câmara Municipal de Portimão, que tem revelado, e a senhora Presidente da Câmara, que tem revelado uma grande preocupação do ponto de vista da proteção ambiental, dos valores ambientais, da biodiversidade e do equilíbrio do desenvolvimento de Portimão, onde é lógico que se cometeram no Algarve muitos erros ao longo dos anos. Mas nós não podemos julgar os dias de hoje por aquilo que se fez há 20 ou 30 ou 40 ou 50 anos. E em Portimão também. A Câmara Municipal de Portimão, nos últimos tempos, por exemplo, suspendeu o PDM na zona da Praia da Rocha. Porquê? Porque foi confrontada com um projeto que cumpria as normas legais, cumpria o PDM, mas que à luz daquilo que hoje nós defendemos, não podia ter acontecer e a Câmara imediatamente suspendeu o PDM. A Câmara Municipal de Portimão tem em curso uma intenção de um promotor para a zona de João Arães, que é um empreendimento muito contestado, e a professora Presidente da Câmara Municipal já anunciou que tenciona suspender o plano para a zona de João Arães. Portanto, a primeira coisa que eu quero aqui realçar é que nós temos que confiar nas entidades administrativas, porque não podemos só, quando as coisas correm bem, silenciar-nos e depois termos sempre um ato de suspeita. Eu quero aqui sublinhar, por exemplo, que a CCDR, enquanto entidade DAIA, chumbou, deu parecer negativo à cidade de Lacustre, em Vila Moura, ainda recentemente, ou deu parecer negativo e chumbou um grande empreendimento no final de 2018, que havia, com muitos anos de intenções, em Lagoa. Portanto, nós temos que ter uma atitude de reconhecimento quando as entidades públicas fazem o seu papel, e fazem o seu papel bem de acordo com a lei. Este projeto que aqui está, eu não conheço os promotores, quero aqui dizer, não tem nada a ver com aquilo que se ouviu dizer e que se soube, e que a senhora Rocha aqui trouxe, sobre o projeto anterior que havia para aquele espaço. É um projeto antecipou para um estudo prévio, volto a sublinhar aquilo que a senhora Presidente da Câmara aqui disse, estamos numa fase de estudo prévio, não há projeto ainda, por iniciativa do promotor desenvolveu-se uma avaliação de impacto ambiental que a lei não obrigava nesta fase, e foram identificados um conjunto de medidas de minimização, de correção, de planos de gestão, de planos de gestão da futura obra, de planos de monitorização e gestão de habitats e espécies, que terão que ser agora compatibilizados com o plano de execução, isto é, com o projeto final do empreendimento, e que terá que ter uma fase de recap validada para a CCDR. Eu acho que, admitindo que houve muitos projetos mal conduzidos no passado no Algarve e erros urbanísticos, eu acho que há aqui de facto uma grande diferença entre a forma como este projeto está a ser feito até agora e outros casos no passado, e quero sublinhar que, se calhar, volto aqui a dizer aquilo que disse na primeira intervenção com a senhora Rocha, se calhar deveríamos ponderar se de facto este procedimento, que não é, aquilo que a lei obriga, que é fazer uma avaliação de impacto ambiental numa fase precoce de um projeto de intenções, não devia ser, afinal de contas, a regra para garantirmos aquilo que todos estamos de acordo, que é o Algarve, para ser competitivo, e queremos ser competitivos, tem que ser uma região ambientalmente de excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi-nos dado a conhecer que o Grupo Parlamentar do PSD abdica desta intervenção, e por isso passamos diretamente para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenho a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, de Portimão, aliás também a minha colega na variação, e agradecer, portanto, as explanações que aqui já nos trouxe esta Comissão. Efetivamente, como se sabe, o Sr. Presidente sabe tão bem como nós, que a Quinta da Rocha, desde os anos 90, tem sido objeto de grandes vicissitudes, mudança de proprietários, inclusivamente, não é? De Jaberardo para Aprígio Santos, onde houve ali uma mais-valia de 12, 13 milhões de euros. Também as iniciativas e as lutas que se travaram em Portimão para a defesa da Quinta da Rocha, portanto, não só pelo Bloco de Esquerda, mas até por outros partidos e pela cidadania, face a projetos imobiliários que iriam destruir irremediavelmente a Quinta da Rocha e afetar, de facto, negativamente a Ria de Alvor. Como se sabe, é uma zona protegida por lei, tem habitats e espécies prioritárias, protegidos tanto pela legislação portuguesa como pela legislação europeia. E também é verdade que, portanto, houve um promotor que atentou contra a propriedade portanto, queimando, arrancando vegetação que era protegida e que foi objeto de uma condenação do tribunal, mas proprietário esse que nunca fez a reposição a que estava obrigado por lei sobre aquilo que o tribunal decidia. De facto, foi muito negativo. Entretanto, da Butuel passou-se para outra view. Curiosamente, embora haja uma mudança de nome, mas o número de contribuinte até é o mesmo. Em 2014, 2015, surgiu o Núcleo de Desenvolvimento Turístico, que até foi à Câmara Municipal de Portimão, mas que, fruto de muitas ilegalidades que atentavam contra o próprio Protal, portanto, este projeto não avançou. E agora temos, portanto, este turismo em espaço rural, efetivamente é diferente, sem dúvida, o Bloco de Esquerda também reconhece que é um projeto diferente, mas entendemos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda entende que há aqui algumas situações que é necessário que sejam devidamente esclarecidas. E a Sr. Presidente também já o referiu, e até outros grupos parlamentares anteriormente, que há duas decisões ainda pendentes no Tribunal e que este pedido de informação prévia, na opinião do Bloco de Esquerda, não devia ter avançado. Aliás, e todos os partidos da oposição na Câmara, também todos os vereadores da oposição também tiveram a mesma atitude, devia aguardar as decisões judiciais, considerando o princípio da precaução. E a primeira questão que eu queria colocar aqui ao Sr. Presidente, se não acha efetivamente que devia ter havido aqui o tal princípio de precaução, esperar pelas decisões judiciais e efetivamente aí sim poder avançar, porque poderemos estar aqui em face de várias indemnizações a esta matéria. E se não acha preocupante, e só para terminar, porque o tempo está mesmo, já se escutou até inclusivamente, se não acha preocupante o facto de o promotor, quando avançou para estes estudos e não considerou os mapas oficiais que tinham sido produzidos pelo ICNF e introduziu outros mapas onde foram pagados de forma administrativa habitats e espécies prioritárias e que são importantes para a preservação da Quinta da Rocha.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara de Portimão e, simultaneamente, dizer-lhe, Sra. Presidente, que os esclarecimentos que aqui nos deixou, a nós, PCP, não nos deixou de forma alguma tranquilos. Já aqui manifestámos a nossa preocupação relativamente àquilo que é o poder, grande poder económico que está por detrás deste empreendimento, ao qual a vontade política tem sido subserviente e continuamos a reafirmá-lo, e, aliás, as declarações que a Sra. Presidente aqui fez, querendo defender acerrimamente este projeto, deixa transparecer que não quer fechar os olhos a alguns aspectos que deveriam preocupar e julgo e acredito que preocupam pelo menos os técnicos e os trabalhadores da Câmara Municipal de Portimão, ficarão preocupados com alguns dos aspectos que este projeto encerra. Mas deixe-me dizer também, desde logo, para que fique claro, o PCP, por princípio, não é contra investimentos que tragam a promoção do emprego, a produção de riqueza para as populações, a criação de postos de trabalho, nomeadamente até o desenvolvimento económico e social da região, mas se há coisa que não falta em Portimão, são empreendimentos turísticos. Noutros concelhos até poderá haver poucos, mas em Portimão, se há coisa que há em abundância, são empreendimentos turísticos, e veja bem, há tanta falta de empreendimentos turísticos em Portimão que até que praticamente tem que ir a um Sapal para fazer mais um empreendimento turístico. Mas a Sra. Presidente, deixa dizer-lhe que nós, apesar de defendermos por princípio o investimento, e defendemos o turismo, mas não só, a outra diversidade económica é fundamental para o Algarve, daí a situação com que se combate atualmente, com que se defronta atualmente, não vale tudo, e é importante defender o desenvolvimento económico, mas é importante defender também aquilo que são os valores ambientais e os interesses da população que já lá está. E é nesse sentido que a Sra. Presidente disse aqui uma frase que é lapidar, e que não é verdade. Não é verdade porque não é mesmo verdade. Porque a Sra. Presidente diz que a Câmara vai fazer dali um santuário. Ora, se a decisão de impacto ambiental ela é de parecer favorável, condicionado, e até apresenta medidas de minimização, mitigatórias, no fundo, significa que não é nenhum santuário, nem são nenhum santinhos que estão por trás deste projeto. O que está por trás deste projeto, efetivamente, é ganhos e lucros económicos, naturalmente, e que muitas das vezes preocupa-se muito pouco com as questões ambientais. Mas naturalmente que nós temos que estar preocupados com isso, porque a própria decisão de impacto ambiental deixa diversos caminhos de dúvida e que é preciso esclarecer, nomeadamente aquilo que tem a ver com os volumes, a origem das águas, o destino final a dar às águas, tudo isso não está salvaguardado nem garantido. Portanto, o parecer que é favorável está condicionado a isto. Isto é fazer um santuário? É fazer um santuário, criar mais dois caminhos novos naqueles terrenos? São dois caminhos novos, não é aqueles que já lá estão. E também não nos descansa o facto de, como a senhora presidente, não vai haver mais nenhum metro quadrado. Porque o edifício pode ser o mesmo, com a mesma volumetria, nem mais um milímetro quadrado, mas o fim e o destino e a utilização que é dada pode ser bastante prejudicial, independentemente da atividade que ele possa vir a ser concebido. E, portanto, senhora presidente, há muita coisa que é preciso também que a senhora presidente estivesse do lado da população e do lado daquele território. Mas há outra coisa que lhe quero dizer que gostaria que a senhora presidente explicasse. Por que razão é que, em tempos, houve uma associação entre a Câmara Municipal de Portimão e a Câmara Municipal de Alvor no sentido de classificar aqueles terrenos como reserva natural da Rede Natura 2000, e essa associação entre os dois municípios foi abandonada? Se calhar cá está a vontade política que é subserviente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo, creio eu, mais nenhum pedido de inscrição, nomeadamente dos grupos parlamentares que possam estar representados por algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas na via web, mas creio que não há mais nenhuma intervenção e, por isso, passo a palavra novamente à senhora Presidente da Câmara Municipal de Portimão para uma intervenção final em função daquilo que foi questionado naturalmente. Faça o favor, senhora Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Bom, e permita-me, Sr. Presidente, que comece exatamente pela última intervenção do Sr. Deputado do PC. Primeiro, fazendo-lhe aqui uma correção, porque naturalmente penso que conhece bem a geografia, conhece bem o Algarve e deve saber que Alvor não é nenhuma Câmara Municipal, Alvor é a Junta de Freguesia que pertence ao município de Portimão. Portanto, fica aqui esta correção porque acho que é importante. Depois, dizer também que, de facto, a Quinta da Rocha já pertence à Rede Natura 2000. Portanto, foi feito o trabalho, está feito. E, de facto, atingiu-se o objetivo que nós também pretendíamos, que era fazer parte da Rede Natura 2000. Portanto, se não estudou bem a lição, Sr. Deputado, lamento, mas, de facto, tem que ficar aqui esta correção. Depois, Sr. Deputado, há aqui uma coisa que eu não lhe admito sequer. Quer dizer que nós estamos a fechar os olhos e que estamos aqui a defender o promotor. Sr. Deputado, o senhor se calhar não me conhece, então não me deve conhecer muito bem. Agora, levantar dúvidas dessas relativamente aos autarcas não lhe fica bem, porque eu também não levanto dúvidas relativamente àquilo, aos propósitos que move o PC nesta questão. Portanto, não estou a levantar esta questão, essas questões, e portanto também não admito que o senhor as levante. E por isso já dei provas mais que suficientes, tal como disse o meu caro amigo e deputado Luís Graça, a quem eu agradeço de facto, porque eu na minha intervenção inicial não quis introduzir essas premissas, mas já dei provas mais que suficientes da defesa do ambiente e de critérios de rigor naquilo que é selecionado para se construir em Portimão. Portanto, não aceito de modo algum essas críticas, Sr. Deputado, e fica-lhe mal dizer que a Presidente da Câmara de Portimão quer fechar os olhos a esta questão. É absolutamente inadmissível. Depois, também me parece, deu ar de ter lido a dia, mas também não a leu completamente, com certeza, ou não a percebeu, quando diz que isto pode chegar ao Sapal. Não chega ao Sapal. Está lá muito longe e está lá na dia. Depois diz que a DIA impõe condicionalismos. Impõe, sim senhor, e ainda bem que os impõe. E foi por isso que eu disse que vai ter que haver um recap. Isto é, depois do PIP, quando apresentarem o projeto, vai ter que ser feita uma nova análise, uma nova avaliação. E, portanto, senhor deputado, ou está mal informado, ou leu mal, ou não percebeu aquilo que leu, mas, de facto, primeiro levanta suspeições relativamente ao grupo. Devo dizer-lhe que eu também não conheço o grupo. Nem preciso de conhecer. Agora, a minha posição é, de facto, aprovar projetos que sejam uma mais-valia para o município. E este é diferenciador. Porque se eu, obviamente, não quis deixar avançar o do João de Arães, se eu naturalmente não quero que se façam mais aberrações na Praia da Rocha, muito menos deixaria que isso acontecesse ali naquele espaço. Portanto, Sr. Deputado, que fique bem claro, não sei quem são os promotores, isto é um fundo, creio eu, e as pessoas não conhecem os fundos, eu não conheço, nem tenho que conhecer, eu analiso projetos, analiso propostas e analiso propostas que, de facto, sirvam aquilo que são as necessidades do município. E nesta diversificação, nós temos que o fazer. Depois, o senhor deputado João Vasconcelos devia saber melhor do que ninguém aquilo que se passa em Portimão. Aliás, o senhor deputado também teve naturalmente o bom senso, e isso eu agradeço-lhe, que me tenha dito que ele não me ia chamar para ser ouvida no âmbito desta comissão, porque entendia que não era necessário. Ora, mas trouxe aqui questões antigas. Ora, as questões antigas estão encerradas, porque há uma parte que foi requalificada de acordo com aquilo que o Tribunal impôs, e a outra, segundo as informações que tenho da própria CCDR, entendeu-se não mexer porque ela se iria renaturalizar naturalmente sem ter que haver intervenção. Portanto, essas questões antigas, e também, ó senhor deputado, então o senhor sabe que veio aqui um MDT que chumbámos.
Tens razão.
Foi para a frente. Portanto, realmente, de facto, nós tentamos preservar o mais possível a Quinta da Rocha. Portanto, não percebo. Quanto à questão...
Tens razão.
Posso continuar?
Faz-se, estávamos com uma interferência.
Exatamente.
Peço desculpa, é uma interferência.
Muito bem.
Faz favor, continua.
Quanto ao princípio da precaução... Obviamente que se o tribunal que acompanhou este processo, e eu devo dizer que falei com os técnicos da CCDR, com os atuais e com os que acompanharam este processo, e o que me disseram foi muito claramente, o tribunal foi informado, foram fornecidas todas as peças necessárias para que pudessem fazer uma avaliação. Se o tribunal não mandou suspender, se o tribunal não mandou terminar com o PIP, é porque certamente não encontrou razões para o fazer. Se de facto vier a fazer, pois os projetos ainda não estão apresentados. E como disse, no âmbito do RECAP, tudo será novamente avaliado, porque só depois é que será emitida o DECAP. Quanto aos mapas do ICNF, eu não tenho nada a ver com isso, aliás, acho que essa é uma questão que tem que ser colocada ao ICNF e não a mim, porque, como faz parte da rede Natura 2000, não são os mapas do plano municipal da Câmara que naturalmente têm que ser usados, mas sim o do ICNF. Como sei que naturalmente o ICNF vai ser ouvido, eu acho que essa que é uma questão que lhe deve ser remetida. Portanto, eu quero novamente frisar aqui e deixar muito bem claro que nós somos muito exigentes naquilo que é o cumprimento de todas as determinações que vêm naturalmente de todas as entidades públicas que acompanham todos os processos, mas mais do que isso, nós somos exigentes, nós somos rigorosos e nós queremos de facto ter um território ambientalmente sustentável, sem atentados, como já houve naturalmente, e isso não podemos ignorar, que em tempos isso aconteceu. Agora, deixa-me dizer que eu também falo aqui pelos meus colegas autarcas do Algarve, que de facto todos nós pugnamos pela defesa do nosso território. E não pomos a área económica, não pomos o valor económico, não pomos as mais-valias económicas acima daquilo que é a defesa e a garantia dos valores ambientais dos nossos territórios. Os tempos do Betão já lá vão, os tempos do Vale Tudo já lá vão e neste momento somos todos muito rigorosos. E pôr em causa, como foi posto aqui, de facto, a honorabilidade de uma Presidente de Câmara, dizendo que se sujeita de facto, aos grandes grupos. Isso é absolutamente inaceitável. Repudio veemente e repudio eu, em meu nome pessoal e em nome de todos os autarcas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se precisam de mais alguma informação, mas da minha parte é tudo quanto tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E naturalmente, estou-me a ouvir em eco. E naturalmente agradecer a anuência ao convite para participar neste mesmo debate e desejar-lhe naturalmente a continuação de bom ano. E pronto, era isso que lhe queria dizer. Até uma próxima. Até uma próxima.